Alô?
Oi, René?
Sim?
É Vanderlei Luiz, tudo bem?
Tudo bem, meu Vanderlei.
Eu posso fazer uma perguntinha pro senhor?
Pode, claro.
Então, rapaz, eu fui lá na rodovia do Sr. Jonas e o Márcio me arrumou uma foto antiga lá e eu não sabia que o senhor trabalhou lá.
Eu trabalhei 18 anos só.
O senhor tá com quantos anos, seu René?
Eu tô com 79.
Pois é, eu passei lá na Festo Joias, infelizmente faleceu o seu Jonas, aos 96 anos, o seu Jonas de Souza. Aí o Márcio me arrumou uma foto, sobrinho dele, em que o senhor aparece trabalhando na Festo Joias. O senhor trabalhou quanto tempo lá?
18 anos.
18 anos? E de quando a quando?
Foi de 49 a 60, 65.
De 49 a 65. O senhor já deve ter visto essa foto que eu tenho aqui, aparece arrumando a vitrine. O senhor já viu essa foto, né?
Eu tenho essa foto.
Poxa, rapaz, e a foto é de 1951.
É.
Como é que o senhor começou a trabalhar na Festo Joias?
Bom, eu estava no grupo escolar Bernardino de Campos e eu tinha uma estatura um pouco além da minha idade. E o João estava abrindo a loja ele abriu na Tiradentes, no número 73, porque na esquina era a sorveteria do dito sorveteiro, que era sócio com o Constante de Lucas. E ali eu fiquei, a loja ficou ali, acho que mais ou menos uns 4 anos. Aí o dito e o Constante mudaram, eles fizeram a reforma onde é a loja hoje, e nós passamos para lá.
Ali na Rui Barbosa, esquina com a Tiradentes.
Com a Tiradentes. Então ele começou em 46, mas eu fui entrar lá em 49. E o que eu fazia lá, na minha idade? Eu estava no quarto do grupo, eu ia lá, varrer relógio, limpar as vitrines, arrumar, ajudar, entendeu? Era um serviçal, né?
Poxa, então a Festo Joias começou na Tiradentes, 73, em 1946.
46.
E aí vocês mudaram ali pro prédio novo.
Prédio novo que está até hoje.
Em 49.
Em 40, não, foi mais.
Mais?
Foi em 50. 50.
50, porque essa foto que a gente tem aqui de 51 já é na Casa Nova.
Já está na Casa Nova.
Poxa, em Festo Joias, até as pessoas comentam que até tinha gente que chegava lá e falava, quero falar com o seu Festo, né? Chamava o Jonas de Festo, mas Festo é a junção de Ferreira e Souza.
E Souza. Ferreira, porque quando o Jonas começou, ele trabalhava na Sorocabana de São Paulo.
Uhum.
E ele conheceu, era um português que eu conheci também, que o sobrenome dele era Ferreira, eu não lembro o nome dele.
Uhum.
E o Jonas já vendia as joias desse terreiro lá na Sorocabana. E o negócio ia indo tão bem que o Ferreira falou, Jonas, por que você não abre São Roque? Não tem nada lá. Aí você sai daqui e você é dono de você mesmo, né? Como comerciante. E ele aceitou. E eles vieram para São Roque e ficaram associados muito tempo.
Uhum.
Até que depois o Jonas comprou a parte do Ferreira. E ele era muito rico, né, esse português.
Agora, esse Ferreira, a loja onde o Sr. Jonas o conheceu, onde o Jonas começou a pegar mercadoria para vender, era em São Paulo?
Não. O Jonas trabalhava no Sorocabana.
Isso.
Em São Paulo.
E o Ferreira?
E o Ferreira, ele era, eu acho que ele era também algum funcionário da Sorocabana.
Uhum. Mas ele já tinha loja.
Não,
ele não.
Ainda.
Ah, tá. Ele fornecia mercadoria.
Uhum. O Jonas apenas vendia joias, uhum, mas sem porta aberta, que a pessoa dizia da época, né?
Uhum. E aí o seu Ferreira passou a ter uma loja aqui em São Roque junto com o Jonas.
Junto com o Jonas. Vamos montar uma loja em São Roque, vamos. Aí o Jonas saiu da Sorocabana e veio e montou a loja.
E o seu Ferreira, ficava aqui em São Roque, vinha para cá também?
Não. O Ferreira, ele era muito rico. Então, ele confiava muito nos Jonas. As visitas dele eram muito poucas em um ano, entendeu? O maior tempo que ele passava com a gente era na época do balanço, que todo ano tinha o balanço da loja, né? Do bem, o que tinha, o que não tinha, o que precisava, né? E ele se dava muito bem. Então, tinha até uma amizade, além da comercial, de fazer visita na casa de um, na casa de outro, sabe? Fiz contato assim, além de uma sociedade comercial, né?
Era uma amizade. E agora, o senhor trabalhou 18 anos lá, e o senhor Jonas contratava relojoeiro para trabalhar com ele. O senhor trabalhou junto com o senhor Walter Argentini?
Trabalhei com ele, acho que desde que ele começou, né? Passaram diversos relojoeiros. Um deles que passou por lá, não lembro o nome agora, ele me ensinou a consertar relógio.
Foi depois do seu Walter?
Não, é bem antes.
Foi
em 51, eu só estava aprendendo o ofício. Em 51. Aí eu aprendi o ofício, comecei a consertar despertador, relógio de parede, relógio de móvel, aqueles cuco de parede. Era muito comum na época, sabe? O pessoal dava muito valor para os carrilhões que tocavam de 15 minutos o som do Big Bang de Londres, né?
Agora, então, seu René, a gente tem uma coisa em comum, porque depois que o seu Walter Argentini saiu lá da Festa Joias, em 69, ele montou a Reval, relojoaria do Walter, ali na Tiradentes, 55. E eu trabalhei lá com o seu Walter, comecei com 9, 10 anos, e aí eu consertava os despertadores, o F-Clock lá também, o relógio de pulso, e aí tinha que mandar comprar peça lá na Fornitura Barão, lá em São Paulo, na Barão de Itapetininga. A gente tem algo em comum, eu andei dando mexendo um pouco com o relógio também, viu?
E na época vinham os fornecedores também vender peças, e vinha também aqueles caixeiros de agente com aquelas puta mala grande, e trazia quase que uma loja nas malas.
Poxa, um dia nós vamos falar... Um dia nós vamos falar só de relógio. Pegava o despertador, lavava com gasolina, aí tinha que comprar peça, âncora, relógio que tinha o sistema Incablock para não quebrar o eixo quando derrubasse. Nós vamos contar umas histórias qualquer dia, hein?
Olha que interessante. Você teve com o Walter Argentini.
Isso.
O Walter Argentini, de todos os relojoeiros que trabalharam lá, ele se destacou bem, sabe? Porque ele já trazia muito conhecimento. Ele já estava mais avançado.
De São Paulo.
Então, ele era uma pessoa muito competente, inteligente, muito caprichoso, sabe? Como profissional, ele era ótimo. E com isso aí, ele se fixou bem, fez grandes amizades na cidade, acabou casando aqui, formando família aqui, né?
Casou com a dona Irani Caiani, pai do Luiz Roque, tem muita história. Essa coisa de relojaria é uma coisa maravilhosa, viu? Poxa!
Bom, na época que eu estava mais... Vamos dizer, 51, não, vamos pular um pouco. 55, vai. Em 55, tinha um relógio de bolso chamado Roscoff Patente.
Roscoff Patente, esse eu lembro.
Esse relógio de bolso... O que a gente vendia para os ferroviários de Mairique era que nem passei em festa de agosto.
E depois o que acontecia? O cara botava o relógio no bolso, que nem agora a gente entra com o celular. Aí o cara ia no banheiro, arreava a calça lá e descia com tudo, batia o relógio no banheiro, quebrava o eixo.
Quase que ia embora.
Chegava o cara lá, quebrei o eixo do relógio, a hora que eu fui, dá uma baixada na calça, né? Não tinha isso?
Isso era frequente.
E outra coisa, tinha um relógio que é maravilhoso, né? Que é o Ômega, mas que todo mundo falava, eu tenho um Ômega. Não era Ômega que todo mundo falava?
A pronúncia que o pessoal falava era Ômega.
E como o símbolo, né? Uma letra grega, e você parece...
A última letra do alfabeto grego,
isso,
não é?
É, vai de alfa a ômega.
Uma ferradura, né?
Então, como parece uma ferradura, o cara chegava orgulhoso e falava assim, eu tenho um Ômega ferradura.
Ômega ferradura. Se bem que o Ômega e o Tissot, eles eram sócios e abriu, né? Abriu a sociedade. Um dos sócios do Ômega passou a marca Tissot.
Nossa.
Na Suíça.
Mas que conversa maravilhosa com o senhor, rapaz. Eu vou dizer uma coisa, eu conseguia praticamente no abecedário colocar para cada letra uma marca de relógio, que tinha Mido, tinha Mundane, tinha Mervane, tinha Oriente, que a gente falava também Oriento, tinha Seiko, tinha Técnicos, o suíço mais pontual do mundo. Nossa, era uma infinidade, né? E olha, eu não sei se era o tempo do senhor, quando ia comprar a peça, tinha que passar o modelo do relógio. E um modelo muito tradicional lá da máquina, né? Que se tinha, que usava a Mirvane, que usava a Mundane, a marca era o seguinte, era FHF69, era o modelo do relógio para comprar a peça.
Era um magnismo fixo. Isso. E que levava diversas marcas, né?
Isso, era, mudava lá no mostrador se era Mundane, se era Mirvane, mas a máquina era FHF69, era um F invertido, um H e um F, FHF69.
Ou tinha aquela marca Pierce. O Pierce era um relógio meio sem vergonha, mas o nome era simpático e carismático e caiu na boca do povo, né? Sim. Então o cara queria, não, eu quero um Pierce. Mas o Pierce é um Fusca comparado com o Mercedes-Benz, né?
Poxa, seu René, nós vamos falar muito sobre isso. Eu vou passar na casa do senhor aí com mais calma. O senhor vai me aguentar umas horas aí para contar umas histórias. E a partir dessa foto que eu não vi aqui, falaram do seu René Averode, e falei, poxa, não sabia que ele tinha trabalhado em relojoaria. E o Jonas faleceu aos 96 anos aí. Foi um patrão que o senhor teve na vida aí, né? Patrão amigo.
Eu comecei minha vida. Eu comecei minha vida aprendendo uma profissão, né? E por 18 anos eu estive lá, né? Eu fui dispensado do serviço militar, então foi direto todo esse tempo de trabalho, né? Agora, eu saí de lá em 65, em 30 de abril de 65. Eu era, já estava, e naquele mês estava nascendo meu filho, né?
Uhum.
A Fabíola já tinha nascido em 63. Em 65 nasceu o Fábio.
Uhum.
Aí no 30 de maio ele nasceu, mas quando eu entrei de férias, porque minha esposa estava em época de parto,
uhum,
ela tinha uma tia que morava, que criou ela, né, porque ela era órfã, e veio para ficar para ajudar a gente. E aí eu tirei um mês de férias e falei, ah, eu vou ficar 15 dias antecipado, porque não sabia que dia que ia acontecer o nascimento, né?
Uhum.
Se nascer, teria mais uns tempos. Aí o problema é que tinha a Carandeí. E minha esposa era sócia, não majoritária, mas era sócia iniciante na compra da Carandeí, sabe?
Uhum.
Então o primo dela, o Carlos Pereira Pascoal, o Bíscaro tinha comprado em leilão o prédio da Carandeí. Não era nem Carandeí, era Ramibras.
Ramibras, isso mesmo.
Ramibras, começou com Fibrano e depois se tornou Ramibras. Aí o Luiz Bíscaro, que era cunhado do Carlos Pereira Pascoal, porque era casado com a irmã dele, que morava lá em Minas Gerais, e a família dele era tudo de agropecuária, né? E eles eram muito ricos. Então o Carlos falou, então é um negócio bom em São Roque, lá, uma firma que está indo a leilão. Aí ele veio, olhou os galpões, se interessou e comprou. Aí só comprou a maquinária, né? Aí o Carlos já era sócio do Metidieri em Sorocaba.
Alfredo Metidieri, da família Alfredo Metidieri, foi presidente da Federação Paulista de Futebol.
E presidente do Esporte Clube de São Bento.
São Bento, opa!
Então, meu Alfredo Metidieri era sócio do Carlos Pereira Pascoal. Houve uma divergência entre eles. E a Carambi já estava comprada. O Carlos falou, vou fazer o seguinte, juntou toda a família, e ele tinha duas casas, vendeu as casas, tinha um gostinho, e todo mundo tinha propriedade, né? Estava tudo bem devido, né? E aí chegou no final, faltava dinheiro. Aí me expôs e falou, não, você vai entrar. Ah, mas não quer, vai entrar. E fizeram entrar, e ela fechou o valor para compra do maquinário. E aí começou a funcionar a indústria que vinha com o nome de Ramibras.
Uhum.
Aí o Carlos Pereira Pascoal, ele via o Rio Carambeí passando ali em frente, né?
Que na verdade é o Guaçu, né? E que eu carambei junto a Quaracaí e Viraguaçu ali próximo às lojas 100.
Ali ele viu o rio passando, então o que que ele fez? Ele pediu para o professor, para filho do Joaquim Silveira Santos.
Paulo Ricardo Silveira Santos.
Paulo Ricardo, me diga uma coisa. Carambeí, em Guaianazio, Tupi Guarani, o que que é? Aí o Paulo Ricardo falou, me dê um tempo que eu vou te dar o nome certinho, direitinho. Aí ele conseguiu um tupinólogo em São Paulo, muito amigo dele, e o cara traduziu direitinho o que ele queria dizer, Carambeí, né?
Poxa.
Carambeí quer dizer o rio das aves gritantes.
Uhum.
Que tipo de ave é essa? Parece o carapinhé ou aquele outro do carcará. Ele se assemelha a esse daí. Então ele falou, poxa, então eu vou pegar esse nome e vou pôr no nome da fábrica. Que coisa.
Nossa, olha.
Sucedete Carambeí, Sociedade Anônima.
Renê Averoso, mas que maravilha. A gente começou falando aqui da Ferso Joias, falou de outras coisas, falou de relógio. Aí então o senhor saiu do Ferso e foi trabalhar na Carambeí?
Primeiro lugar, no Ferso Joias, eu era empregado.
Uhum.
Quando fui para Carambeí, eu já ia no interesse da minha esposa, que era sócia.
Opa, melhorou, né? Opa, e como melhorou, né?
Então, quando eu saí de um lugar, eu já passo para outro, já com uma promoção, de uma promoção, né?
Opa!
Eu deixei de ser empregado para ser
um sócio.
Um sócio interessado. E assim foi.
Nossa, René, olha, esse foi só o nosso primeiro capítulo da conversa. A gente vai voltar a conversar, mas nós vamos conversar pessoalmente, para eu contar essas histórias. Muito obrigado pelas informações. Agradeço a Fabiola aí que fez o contato com a gente. Muito obrigado, um grande abraço. Eu vou voltar a procurar o senhor, hein?
Se Deus quiser. Que Deus que me ouça. Você tem o jornalismo.
Uhum.
Eu tenho alguma coisa para ajudar.
Obrigado, seu René. Olha, muito obrigado, hein? E eu vou procurar o senhor uma horinha aí, vou dar um pulinho pra gente bater um papo.
Venha, você sabe eu moro ou não?
Não sei.
Então, meu endereço, eu vou dizer o nome de uma rua, não sei se você vai lembrar que rua é essa. É no centro da cidade.
Eu sou meio bom de rua, hein?
Rua da Inconfidência.
Eu sei, é a rua que sai do Grêmio.
Acertou.
É, a ligação do Grêmio com a Sotero de Souza. Ali da rua José Bonifácio de Andrade e Silva.
É a única pessoa que matou. Os outros falam lá da rua de estação, é a rua dos incorporadores. Quando você mora lá perto de Israel, lá é incorporadores. É Inconfidência.
É a rua da Inconfidência, um pedacinho ali.
Pedacinho de rua que liga duas ruas principais.
Sotero de Souza com a José Bonifácio. E esse ano a Corrida de Aleluia passou por ela.
Entendeu? É uma ruazinha inexpressiva.
Não.
É que diga as duas ruas.
É uma ponte, é mais do que uma rua. É uma ponte, literalmente. Ela tem uma ponte ligando ali as duas.
É.
Seu René, muito obrigado, hein? Grande abraço, hein, seu René?
Legal.
Um abraço. Obrigado.
Obrigado a você.
Tá, tchau, tchau.
Tá, tchau.